África Global.
A nossa rubrica deste dia da semana África Global leva-nos à questão da educação, um dos motores indiscutíveis do desenvolvimento. Para o efeito, temos hoje em entrevista à Rádio Vaticano a irmã Florentina Chambula, angolana, também assistente-geral ou conselheira-geral das Irmãs da Companhia de Santa Teresa de Jesus, mais conhecidas por Irmãs Teresianas, e cujo carisma é precisamente a educação. A irmã Florentina Chambula, começamos a esse propósito por colocar a seguinte questão. Irmã Florentina, a mim vem uma curiosidade. Eu conheci as irmãs teresianas desde há muito tempo, já a partir do tempo colonial. Conheci as vossas escolas, eram as mais competentes no período colonial. Conheci os vossos alunos, eram os melhores nos resultados dos exames estatais daquele tempo. Qual é o segredo da vossa competência no ensino e na educação? Eu gostaria de chegar um pouco aí. Não vou roubar, eu vou só saber.
Não diria tanto que não éramos as únicas nesse sentido. Havia outras competentes, preparadas neste campo. Mas naquilo que nos toca realmente é mesmo parte carismática a preparação. Porque já desde os primeiros tempos, o nosso fundador, inclusive, enviava irmãs para outros países, a Inglaterra, França, Irlanda, para se poderem preparar, porque é uma questão de justiça, não só caridade, é uma questão de justiça, preparar-se para poder dar às outras pessoas. Então, nesse sentido, creio que procura-se investir na preparação das irmãs e creio que devemos continuar a investir neste campo. Não é só no campo profissional, mas em todos os aspectos, mesmo em termos de relações humanas, porque a relação humana é fundamental numa missão educativa, qualquer que ela seja. Esta relação, que diria que hoje, pois, estamos convidadas a aprender de Jesus o seu modo de educar, a aprender de Jesus o seu modo de relacionar-se com as pessoas, não fazer acepções de pessoas, mas incluir, valorizar todas as pessoas, escutar, sabendo que de qualquer pessoa sempre podemos aprender alguma coisa, seja ela criança, adolescente, adulta ou jovem. E creio que todo o trabalho, toda a formação que vá nesta linha de relações humanas pode qualificar a nossa missão educadora. E em termos de competência, bom, também creio que ali vamos investindo também, para que as irmãs estejam preparadas para a missão que devem realizar e não realizá-la de qualquer maneira, porque é uma questão de respeito, uma questão de justiça para com as pessoas, para com os nossos destinatários e destinatárias.
Mas é através de um rigor na escolha das pessoas, dos vocacionados, porque vocês são perfeitas na educação, no ensino, onde vocês estão, as pessoas, praticamente as crianças, têm de passar de ano e quase sempre com os melhores votos. Bom, eu dizia que não se trata de segredo, que eu queira desvendar, mas que técnicas é que vocês usam para chegarem assim tão longe, em todo lado onde se encontram no ensino?
Bom, eu agradeço ao Dr. Moisés, mas creio que está a exagerar muito neste campo. Nós somos tão perfeitas.
Sim.
Também temos as nossas limitações.
Sim.
Também temos as nossas fraquezas.
Sim.
Agora, em termos de seleção, creio que aí temos que apostar muito.
Ok.
A seleção vocacional.
Sim.
Porque este tempo de formação inicial é muito importante.
Sim.
E aí conta muito o discernimento.
O discernimento.
O discernimento que se faça com as próprias jovens, que leva o seu tempo, que tem que entrar em processo de discernimento também.
Sim.
Para que a pessoa não avance sem mais.
Sim.
Porque é sério, né? Eu creio que a vida religiosa é séria, é uma coisa muito séria.
Sim.
E então não se pode ir assim cegamente. Sim. Digamos assim.
Esta, a vida religiosa, vos serve de suporte também para o elemento científico, que é aquela parte que eu digo que admiro muito em vós.
Não, quer dizer, a própria vida religiosa também
ajuda a serenidade.
Ajuda a serenidade e ajuda também a responsabilidade pela Sim. própria vocação, porque é um dom.
Sim.
Então nós temos que cuidar esse dom que recebemos de Deus, que Sim. não é para nós,
okay.
é para pôr ao serviço.
Sim.
E pô-lo ao serviço da melhor maneira possível, também não de qualquer maneira. Eu digo assim.
Irmã, como eu digo, eu sou angolano, conheci-vos em Angola e por isso mesmo estou a partir daí com os meus exageros, que eu aceito, como a irmã disse há bocadinho. Aceito-os, mas estou muito feliz com eles. Porque para mim não são exageros, é mesmo a realidade de como é que eu os conheci. E isto até me leva a uma outra coisa, a um trampolim maior. Vem-me a curiosidade de saber por que que as teresianas não abrem uma universidade, pelo menos em Angola, sabendo que a vossa competência demonstra essa capacidade. E também a vossa vocação é essencialmente a educação.
É,
uma pergunta um pouco difícil.
Nunca foi da. Nunca entrou nos nossos projetos. Abrir uma universidade. Por uma questão muito simples, as nossas opções também neste campo da educação vão também para as bases. Então, achamos e nos parece que devemos apostar nas bases. E veja que as nossas
Já
escolas...
a partir das escolas
sim,
primárias...
as nossas escolas estão, em geral, nos bairros.
Sim.
Nos bairros, porque são pessoas que... às vezes não tem tanta possibilidade de irem a outros meios.
Ok.
Então, não estamos fechadas à universidade. Aliás, já tivemos presenças.
Sim.
Já tivemos presenças e eu mesma trabalhei na universidade antes de vir para cá. E outras irmãs que têm trabalhado tanto na universidade estatal
Sim, estão a dar aulas como professoras universitárias.
E ainda continuam a dar aulas
Sim.
na universidade. Mas como campos prioritários onde... a maior parte das irmãs estão precisamente nas escolas primeiro nível, segundo nível e por aí, terceiro também.
Como que estão a arrancar? Naturalmente, nós saímos da guerra não há muito, muito tempo. Eu conheci muitas estruturas das irmãs teresianas que foram destroçadas, estragadas, até abandonadas. Algumas tinham sido nacionalizadas. Aquilo que era a base de ensino, sobretudo, ou de formação das vossas vocações, os lugares que conheci durante o período colonial, mas recordo-me das escolas do Volga e também as que estavam no Ambo. Como que conseguiram reabilitar, mesmo em termos de estrutura, como que estão neste momento?
Bom, nós, durante o tempo da Revolução, perdemos duas escolas grandes no magistério, da Vavaiela, Bela Vista, e do Voga. E neste momento, da Vavaiela está a funcionar porque o governo restaurou.
Ok.
Restaurou a missão e creio que também porque a própria igreja também teve a sua palavra aí, dado que esta missão formou muita gente.
Sim.
Muita gente que hoje está no
governo.
No
até.
Governo, antigas alunas passaram por aí e neste momento pois, estão a recomeçar e este ano já devem estar a funcionar. Mas outras estruturas, as que já existiam, por exemplo, Canhe, Caxiungo, foram restauradas com ajuda, fazendo projetos, com ajuda da própria congregação, de outras instituições que, de alguma maneira, pois, valorizam também a nossa missão educativa. E outras que foram surgindo também, naturalmente, em alguns bairros onde não havia escolas, ali abrimos uma escola e assim vamos funcionando.
A irmã em Angola, onde é que se encontram?
Em Angola estamos...
Para onde que se expandiram depois da independência, depois do período colonial?
Depois da independência, antes tivemos na diocese do Ambo, Benguela e Bié. Depois da independência, estamos nestas mesmas dioceses, neste momento menos Bié, que saímos durante a guerra e não voltamos. Estamos também na diocese do Lubango, Cabinda, Kwanza Norte... Estamos no Dondo, sim, Kwanza Norte, na diocese de Latando.
Estão também no outro extremo, Cunene, não?
Não, não. Estamos em Minongue.
Sim.
Estamos no Luena.
Sim.
Estamos, creio que, quanto a dioceses, estamos aí.
Era a irmã Florentina Chambula, assistente-geral ou conselheira-geral das irmãs da Companhia de Santa Teresa de Jesus, mais conhecidas por irmãs teresianas, que nos falava do seu carisma de educação e aplicação do mesmo em várias partes do mundo e em África de modo particular. Música.
Yeah.